In the name of democracy, let us all unite!
PJ Cast, vindo da galáxia mais próxima.
Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much.
Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o PJCast. Eu sou João Vitor Vasques e saia do seu apartamento, encontre um membro que te atraia, pare com as compras excessivas e a masturbação. Eu vou explicar isso depois. Comigo também está presente Pedro.
Opa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. É um prazer tê-los aqui novamente. E João, não só ao público você vai ter que explicar essa frase, porque eu também não entendi direito. O episódio de hoje é um episódio bem denso, bem complicado. Nós temos um recorde de participações, estamos muito felizes, muito empolgados com esse assunto nesse mês de setembro que se inaugura, que está muito relacionado com o assunto que a gente vai falar hoje. Então, sintam-se à vontade, seja lavando a louça, a casa, ou deitado na cama, fazendo alguma coisa, jogando joguinhos de celular. Sejam todos muito bem-vindos ao PJCast. E é isso.
Pedro, e agora eu explico o motivo dessa minha escolha de frase. Ela é do Chuck Palahniuk, e eu adoro essa associação direta que ele faz sobre a sociedade de consumo em que vivemos, em que pare de consumo excessivo e pare com a masturbação. Ou seja, ele joga diretamente, sutilmente ali, que a masturbação virou um mero produto de consumo, um mero momento de prazer e de fuga dessa sociedade maluca que a gente vive, uma sociedade em que a gente vive esgotado, e o prazer se esgota também e vira algo unicamente para um relaxamento, e ali acabou. E aí também entramos nesse assunto justamente hoje, no dia 1º de setembro, porque começa a proposta de NoFap September, que é um mês para que os jovens parem de masturbar e façam esse desafio, que fica bem bobo, mas fica interessante, principalmente quando trazemos à tona a problemática da pornografia. E sim, existe uma problemática imensa e você deve parar com esse consumo caso você ainda o faça. A pornografia envolve o estupro de mulheres gravado, envolve tráfico de crianças e abuso de menores, envolve também revenge porn, que é essa vingança e o uso da intimidade de um casal para, na maioria das vezes, homens exporem as mulheres. Afinal, quando o homem tem a sua intimidade exposta, não é uma problemática tão grande, no máximo gera uma piada, e quando isso ocorre com uma mulher, acaba com a sua vida, muitas vezes. E essa é a problemática que queremos trazer. O que a minha proposta é, e eu sempre falei para o Pedro, e eu agradeço ele ter topado direto, é fazer e falar como homens héteros que são essas imagens protagonistas na pornografia, e nós, com essa primeira vez que a gente tem um local de fala importante, utilizar isso ao favor para dizer que homens héteros e quem consuma, tá na hora da gente parar, não é mais ok continuar com esse consumo, nunca foi, e é por isso que eu acho de suma importância que seja na nossa voz falar sobre isso. Pedro, hoje temos três convidados maravilhosos. Leonardo Goldberg vai falar sobre essa parte psicanalítica do homem e a pornografia. O Dalmo Kawauchi vai falar sobre a visão biológica do vício da pornografia. E por fim, Giovanna Pavoni, que é aluna de psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, vai trazer a parte da objetificação do corpo feminino e como é crescer no meio dessa loucura. E gente, último aviso, esse episódio é a primeira vez que estamos trabalhando com três colunas, e como são colunas muito distintas, eu achei interessante deixá-la intercalada ao redor da nossa conversa. Então, em um momento que tocamos, por exemplo, sobre essa construção do que é o homem, o Léo entra. Posteriormente, quando falamos sobre o vício em pornografia, entra o Dalmo, e no final, entra com a querida Giovanna Pavoni falando sobre objetificação do corpo feminino. Esse episódio foi genial pra gente, porque é a primeira vez que estamos trabalhando com essa variedade de convidados e essa variedade de temas, e sobretudo o peso e a importância desse episódio para pôr um fim e dizer para quem ainda resiste que deve parar de consumir pornografia.
Acho que podemos ir pro programa. E bem, como já é de costume aqui esse meu monólogo inicial, para preparar o terreno para a nossa discussão, eu quero trazer essa matéria aqui da BBC. As mortes consecutivas de 5 atrizes pornô que lançam alerta sobre a indústria de filmes adultos, enfim, no mundo todo. Essa matéria ela é um tanto chocante, né? Porque esse assunto, a pornografia, a nossa sexualidade de modo geral, ela está sempre muito afastada das nossas discussões cotidianas. Né? E muito pior do que, talvez, perdão, não muito pior, mas talvez tão pior quanto o que acontece dentro desse universo, é o que acontece porque a gente não discute isso. A gente sempre brinca, né? Quando a gente vai falar de um assunto mais sério, assim, que envolve muitas vezes sexualidade, tire as crianças da sala, né? Eu acho que para esse assunto específico, entenda como conversar com as crianças, porque, como a gente vai explorar ao longo do episódio, elas estão muito inseridas dentro dessa lógica da indústria pornográfica, que é violenta e que busca justamente nesses indivíduos mais novos, construir as gerações futuras que vão, quando possuírem um cartão de crédito ou então quando tiverem mais condição financeira de pagar por um conteúdo premium, pagar por outras experiências que essa indústria pode proporcionar, elas vão virar consumidores para sempre. Porque assim como fazia a indústria de cigarros e fez durante muito tempo em fazer propagandas voltadas para a população jovem, a indústria pornográfica faz isso hoje. E quando a gente pensa no absurdo que é 5 atrizes pornô serem mortas por problemas com drogas, por ataques virtuais que acabaram culminando com suicídio, a gente precisa discutir que tipo de indústria faz tão mal, não só a quem assiste, que a gente vai discutir aqui do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicanalítico, mas também para quem produz. Que absurdo de indústria é essa, que tem lucros maiores do que PIBs de certos países, que não consegue observar e ter consciência do próprio conteúdo que ela gera. Esse vai ser o terreno que a gente vai hoje com muita cautela, com muito cuidado, porque apesar de ser um assunto delicado, apesar de ser um assunto complexo, a gente quer tratar ele com uma certa naturalidade. Como o João falou na questão de ter um lugar de fala, a gente quase nunca tem, né, João? Mas nós sim temos um lugar de fala para falar sobre esse assunto, porque os homens, eles são a população que mais consome a produção pornográfica. As mulheres também, né? 4 a cada 10 acessos são de mulheres. Mas o que faz reproduzir o pornô como está, a maneira violenta que a gente vai comentar, são majoritariamente os homens. E por isso é tão importante a gente entrar nessa discussão.
Perfeito. E uma frase que a gente entrou em consenso aqui, né, Pedro? Que nós somos a geração que foi educada sexualmente por pornografia. A gente, muitas vezes, por mais que eu tenha uma família muito aberta sobre o tema, não tive esse contato. No momento que você começa a ter contato com o sexo, é conversa de amigos, e depois você pesquisa isso. E você pesquisa isso, sexo, no YouTube. Chega no YouTube, depois você descobre que não é no YouTube, você vai pro Google, aí depois você descobre outros sites. E de repente você vê um homem, três homens em cima de uma mulher, ou algumas coisas que você já fica tipo, meu Deus, não há consentimento, não há conversa. E o que a gente quer voltar aqui é tomar cuidado para não a romantização do sexo, porque isso não existe, talvez isso deixa muito mais bobo o tema, mas não a sensualidade nem erotismo. O que é o uso de um corpo, o que são corpos usados como marcas, como máquinas, tanto o homem masculino, que tem que estar lá, bravo, erguer aquele pinto, é só para isso que ele serve, e a mulher como mero objeto para ser virada, para ser usada. É depósito de porra.
Exatamente, João. E assim, às vezes é um pouco chocante, porque justamente a gente não está acostumado a lidar com esses problemas de maneira pública. E eu vou trazer aqui, João, uma fala da pesquisadora que vai aparecer recorrentemente nesse programa, que é a Gayle Dines, que ela é pesquisadora nesse assunto nos Estados Unidos, e ela tem uma palestra muito legal chamada Consequências Sociais da Pornografia Violenta. Ela vai construindo uma série de coisas, desde do como a sociedade enxerga a mulher, e como o homem, enquanto a partir dessa visualização que a sociedade projeta, se sente confortável em consumir esse tipo de conteúdo online. Mas enfim, eu queria me apegar especificamente a uma parte da palestra que justamente nesse ponto, João, de nós termos sido educados sexualmente a partir da pornografia. Uma criança de 12 anos, sei lá, cheia dos seus hormônios e no auge da sua puberdade, pesquisa na internet algum termo relacionado a sexo, a pornografia, ela acaba se deparando, como a pesquisadora concluiu, com sites além do Pornhub, do Xvideos e do RedTube e esses sites mais mainstream, com sites que, por exemplo, tinham um conteúdo exclusivamente voltado para sexo violento. Causa uma série de danos, não só na mulher que tá ali, mas, assim, principalmente na mulher que tá ali, que é violentamente abusada do ponto de vista sexual. Ela tem, enfim, uma série de coisas aqui que eu acho que eu nem preciso entrar na questão específica da relação sexual, mas a partir de que momento a gente acha aceitável uma criança ter o seu primeiro contato sexual sendo esse? Tipo, que ponto que a gente perdeu, né, a linha que separa o que é possível, né, disso que a gente tem, que é o absurdo?
Então, o que a gente faz questão aqui é de tomar cuidado para não ser o puritanismo, de não querer... Que é, na verdade, o contrapropósito desse programa. A gente quer falar abertamente sobre esse tema, que todo mundo faz sexo, e não também não ficar nessa de não consumir pornografia porque, ai, não faz bem para você, não é legal. Sei lá, vocês têm que pensar no amor. Não, gente, é no ponto de que a gente consome e a gente consome uma cultura violenta. A gente pode até questionar daqui pra frente, sei lá, lá no final do programa, se existe alguma pornografia aceitável, se existe coisas interessantes que podem ser propostas, porque a pornografia não vai acabar. Mas o que a gente faz questão de afirmar é tentar abrir esse tema, que é um tabu.
Sim, exatamente, João. E eu queria trazer aqui, já que uma grande tônica do PJCast é tentar ser um podcast de divulgação científica, ou tentar aproximar esses dois universos, o universo da sociedade e da academia, eu quero trazer aqui o trabalho da Universidade Federal do Espírito Santo, feito por uma série de professores, chamado Atitude de Jovens Frente à Pornografia e Suas Consequências. E eu vou trazer aqui algumas partes que me chamaram a atenção. Primeiro, nessa questão do puritanismo, né? A gente não está querendo condenar a pornografia a partir de uma perspectiva de que isso é errado por causa do sexo em si. Não. A curiosidade em relação à pornografia, ela está inserida num contexto muito maior que a curiosidade em relação à sexualidade, né? A sexualidade, ela traz muitos questionamentos. Não à toa a gente tem esse primeiro contato, na maioria das vezes, durante a adolescência, porque é justamente quando a gente tem as maiores dúvidas acerca do nosso corpo, de como é que funciona uma relação e tudo mais. E eu queria trazer aqui uma definição, que inclusive eu vou parafrasear do artigo, da Organização Mundial da Saúde, sobre o que é sexualidade. Sexualidade, no aspecto central, é um aspecto central do ser humano, que ao longo da vida engloba sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade, ela é vivida e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Ou seja, não é uma coisa fechada. A sexualidade não é algo condenável, ela existe. Imaginem se não existisse, né? A gente não estaria aqui. Esse é o ponto que precisa ficar bem claro. Aqui a gente não está querendo bater no conteúdo sexual em si como um todo. A sexualidade, ela é importante, ela é necessária, ela faz parte de quem nós somos enquanto seres humanos, biológicos, enfim. Mas a gente está criticando como essa sexualidade é exposta, porque é exposta de maneira irreal. Aquilo que é traduzido nos conteúdos pornográficos não existe, né? E, inclusive, essa pesquisa, esse trabalho, ele traz uma pesquisa realizada em 2005 no Brasil, com a participação de 5.040 homens e mulheres, de 16 a 65 anos de idade, diversas regiões e tal. E eles queriam ver qual que era a alternativa que era mais escolhida para significar, assim, a sua vida sexual. Tipo, o que, que você define como sua vida sexual? O que é sexo para você? E 46% das mulheres e 39% dos homens escolheram a opção sexo é uma prova de amor pelo parceiro. Ou seja, nós não vivemos numa sociedade composta por homens e mulheres que no sexo são violentos um com o outro. Apesar de existir, e assim, existem, a gente não... Mas eu não quero trabalhar com essa parte específica. Vou trabalhar aqui para a maioria da população. O consenso sobre a atividade sexual, sobre a sexualidade, é de que é uma cumplicidade entre os parceiros, é um amor entre os parceiros. Como isso pode sair dessa esfera e partir por um conteúdo pornográfico violento, abusivo, que destrói, que enfim, inferioriza? Existe uma construção social nesse meio do caminho que é muito importante a gente ter cuidado e observar. Eu acho que a gente pode começar a entrar aqui a questão do homem, da construção social do homem que leva ele a ser tanto um produtor, porque são eles que ocupam a maior parte do behind the scenes das produtoras desse tipo de conteúdo, como também o maior público consumidor. Gente, a gente não tá, parênteses, a gente não tá dizendo que mulheres não consomem esse tipo de conteúdo, a gente não tá querendo abordar, nossa, só nós, homens, temos uma sexualidade altiva e consumimos esse tipo de conteúdo. Não, as mulheres consomem, no Brasil, a cada 10 acessos, 4 são de mulheres, mas a gente quer trazer a perspectiva de que é a construção social do homem, a construção social que nós temos desse homem viril, hipersexualizado, não... Talvez não hipersexualizado, mas com uma sexualidade sempre vigorosa, que ele tem que estar sempre pronto pra isso. Enfim, uma série de coisas que a gente vai entrar aqui agora. Como isso é o fator que possibilita a criação desse tipo de conteúdo que tá posto, que é o conteúdo problemático que a gente tá falando.
E Pedro, isso é genial, porque essa construção do que é esse homem, que é esse homem que deve estar sempre posto, um homem machão, ela afeta tanto o que possibilita essa construção de figuras inexistentes, de um homem na cama que ele assume o controle, que ele é violento e assim vai elevando na pornografia. E aí esse ciclo vicioso, ele gera com que, por exemplo, eu brinquei aqui em office, você já consultou com um urologista, eu ainda não me consultei também, estudando para esse podcast fez eu ter um incômodo de ir atrás e agora eu irei, e que você, por exemplo, não teve contato com urologista, mas muitas das meninas já têm, assim que chega mais ou menos na idade, a primeira menstruação, já começam a ter contato com o ginecologista, e a família transmite a responsabilidade para um médico. De certo modo é positivo, porque você evita com que famílias conservadoras, como a gente vê muitas vezes, você tenha um contato mais profissional e evita que seja unicamente da família. Mas assim, a gente terceiriza uma responsabilidade e passa para um médico. E a primeira vez que as meninas têm esse contato é unicamente para evitar uma gravidez e sobre não conhecimento da sexualidade. E a gente, sequer, homens que não têm esse contato com os médicos e na família, a única coisa que tem é primeiro, com amigos, fala sobre sexo e daquele jeito, sempre tirando sarro, daquele jeito bem bobo. E depois, quando começa a ter o interesse, vai atrás da pornografia. Ou seja, o primeiro contato que a gente tem é um contato violento. O primeiro contato que a gente tem é de relações que foram abusivas, são de sexos, e muitas vezes a gente consome sem saber abuso de menores. E essa imagem é o primeiro choque que a gente tem sobre o sexo violento, o sexo que a gente está falando que é distante do erótico. E assim surge também outra problemática, que eu acho interessante tocar aqui no programa, eu acho que não dá para delongar muito, mas é que como eu discuti até com a Giovanna Pavone, que vai gravar aqui com a gente, como que ela gera uma dicotomia já nesses dois indivíduos que consumidores, né? O homem e a mulher. O homem, ele fica incomodado, por exemplo, quando tem uma disfunção erétil, afinal, ele nunca vê isso numa pornografia, isso nunca vai acontecer, seria um motivo de piada, não faz sentido falar sobre isso na pornografia, né? Afinal, a pornografia é uma performance. E quando esse homem ou tem uma ejaculação precoce ou brocha, ele não fica chateado por não oferecer o prazer à sua parceira, por não terminar a relação, afinal, o que ele entende como uma relação é só ele enfiar um pinto lá e tal, é o que ele vê na pornografia. Ele não fica chateado por não ter o momento com a parceira, ele fica chateado com ele mesmo. Ele, como homem, não se realizou, afinal, o construído pra ele que tem que ser esse macho, e depois o que ele ainda vê é esse macho mesmo. E aí a Gi, ela puxou um ponto genial que ela falou pra mim, é interessante, porque você tá falando que o homem sente isso, e a menina, quando acontece algo assim, do homem ter a disfunção, ela se culpa. Ela diz que ela por um momento pensa, será que eu não fui sexo o suficiente? Será que eu não estava bem atraente? Eu atrapalhei. E é essa dicotomia, né? O homem com egoísmo acima de tudo, ele como homem não se realizou, e a menina com essa visão de que o objetivo dela não é ela sentir prazer, mas sim ela fazer com que o cara sinta prazer. Eu vou citar algumas vezes aqui nesse programa, mas uma das matérias que eu li sobre as meninas australianas, e eu vou ler lá daqui pra frente, ela fala justamente quando a pesquisadora perguntava pras meninas como que foi a primeira relação delas, a resposta delas era, foi bom, eu acho que ele gostou, e essa passou pro outro, não é ela que sente prazer. E o homem, a única relação que ele tem é uma criação de... Eu vou citar mais pra frente, mais uma concepção do sexo violento, de que tem que ser violento com a mulher, porque a mulher gosta dessa violência. E é uns afetos da pornografia que estão trazendo pra nossa tona e às vezes a gente tá deixando de comentar.
Eu queria trazer uma discussão que a professora traz. Pros homens é muito mais normal, ou melhor, eu não sei como construir isso, mas assim, pros homens é mais aceitável transar no primeiro encontro. Digo como um padrão. É mais aceitável para os homens que se tem uma experiência sexual no primeiro encontro. Para as mulheres, esse número diminui significativamente. Eu até li uma pesquisa, mas agora me faltam os números. E aí ela coloca o seguinte. O que vocês acham? Ela é professora de educação sexual e ela, enfim, a maioria da turma são mulheres e tal. Ela falou assim, o que vocês achariam de um homem que vocês estão saindo pela primeira vez e tal, e aí você vai lá e toma... Não, ou melhor, na primeira vez que vocês saem, ele não faz nada. Ele te respeita, ele, sabe, ele só segura sua mão, te beija, te trata com carinho, sabe? Trata você, sabe, tenta te conhecer e tal, e assim sucessivamente nos próximos encontros, e você vê que ele tá tentando se aproximar, conhecer de você, e você, sei lá, vai lá e toma o primeiro, você mulher, toma o primeiro passo e tenta então fazer as coisas andarem, e ele fala, eu não sei se eu tô pronto ainda pra isso. A reação das meninas na sala de aula da professora foi, com certeza ele é gay, com certeza ele não é homem. Não existe na nossa sociedade o espaço para um homem que tenha integridade sexual. E eu não tô querendo aqui pagar de o santo da cocada do não sei o quê. Eu só tô querendo dizer, fazer uma reflexão. O homem que não tem, que não é posto e não se mostra, sobretudo se mostra como uma máquina sexual, que não se mostra como a pessoa que só consegue pensar em sexo, só consegue falar de sexo, só consegue... tudo que ele imagina sobre mulher é nessa perspectiva, ele é encaixado dentro de uma caixinha ridícula da homofobia. Isso, João, ele é um problema muito significativo, como você disse, dessa construção dessa virilidade, suposta virilidade masculina. Ser um homem ou uma mulher na nossa sociedade significa estar sujeito a diferentes tipos de estímulo, porque há diferentes tipos de estímulos, constrangimentos, limitações, oportunidades, inclusive de trabalho, em diversos sentidos, porque nós somos homens ou mulheres. E dessa forma, a gente, consequentemente, percebe o mundo de uma maneira muito diferente, né? Porque, por exemplo, João, quantas vezes você, sei lá, sofreu uma piada machista num almoço de família, sabe? Quantas vezes você teve que, sei lá, deixar de fazer alguma coisa porque, sei lá, você era mulher, ou enfim. Questões que envolvem o machismo de modo geral. Nós percebemos o mundo de maneira diferente. E o que acontece? Essas associações que a gente tem, essas categorias mentais que a gente cria, que estão recheadas e permeadas dentro de uma sociedade machista, elas fazem com que dentro do cérebro, do intelecto do homem, e eu digo homem de maneira abstrata, o homem geral, o homem médio, que ele é o centro da relação sexual. Ele é a pessoa que deve dominar, ele é a pessoa que não pode falhar, ele é a pessoa cujo ápice da relação é o seu prazer, ele é a pessoa que acredita ser possível consumir conteúdo violento porque tá tudo bem. Então é essa discussão da construção social do homem, que tipo de homem a gente constrói, até da perspectiva sexual, que permite isso, que tipo de homem é esse que a gente tem na nossa sociedade.
Balcão do PJCast.
Fala, Pedro. Fala, João. Tudo bem? Bom, mais um super obrigado e um orgulho de participar do podcast de vocês aí. Tem uma qualidade indelével que circula no meio acadêmico de uma forma absolutamente fora aí do padrão. Vocês conseguem, né? Trabalhar temas cotidianos, temas populares com um certo rigor que é bem comum, né? Espero então poder comentar um pouco do assunto que vocês propuseram minimamente de forma satisfatória, mas talvez destoando um pouco do que os outros entrevistados, que provavelmente são oriundos da academia, falam, né? Mas o que importa é um pouco o debate, né? Não só endossar ou corroborar com conceitos já relativamente pré-formados. Bom, vamos partir do pressuposto, já pelo menos para a psicanálise, que a sexualidade é da ordem do não saber. Que qualquer programa, seja como a gente pode localizar mais ou menos o início da pornografia, com as revistinhas pornográficas suecas, que pulularam entre os anos 50 e 60, e fizeram um baita sucesso, né, na Europa toda. E hoje, quando a gente pensa em indústria pornô, são bilhões de dólares que circulam no ano por ano e por países e etc. Mas é isso, acho que a gente fica muito estarrecido de acordo com o que realmente salta, né? O que a gente poderia chamar de relacionamentos abusivos, abusos sexuais mesmo, né? As pessoas dobradas em relação à forma de circulação de mercadoria, que a gente pode chamar de dinheiro, em troca de pornô violento, uma de violência em relação à sexualidade. Bom, fazendo essa espécie de introdução, o que eu posso apontar mais ou menos, né, pensando por uma via mais ou menos psicanalítica e pensando por uma via que tente se afastar, né, de um... Porque quando a gente lida com alguma coisa que incomoda bastante a gente, a primeira coisa é tentar fazer um mapeamento, um rastreamento moral em relação a isso. Eu vou tentar me afastar um pouquinho, né, desse senso que é relativamente comum. Bem, a sexualidade é sempre anormal. Não existe normalidade em relação à sexualidade. Esse é o primeiro ponto que a gente pode pensar em relação à estrutura do ser humano. Mais do que isso, a gente pode tentar fazer qualquer programa, seja nas revistas pornô suecas, seja a antiguidade, porque o que vocês estão falando é um pouco de variação cultural em relação a algo que é inerente ao ser humano, que é a sexualidade, a erótica, né? Só que um programa em relação em direção a normatizar a relação sexual pode ser referido a 8 bilhões de vídeos no Xvideos ou no Pornhub, ou pode ser referido ao que vocês conhecem como Kama Sutra, que é nada mais do que também tentar normatizar alguma coisa que é da ordem do não saber. E por que eu digo que é da ordem do não saber? A nossa entrada na sexualidade é sempre traumática. A nossa entrada na sexualidade é sempre um acontecimento de corpo que a gente não consegue referir exatamente e de uma forma congruente em relação à linguagem. Ou seja, muitas vezes a gente tem 11, 12 anos, a gente é tocado por alguém, a gente visualiza uma cena ou é visualizado por alguém, ou é visualizado até por uma cena, e a gente tem um acontecimento de corpo. O que a indústria pornô tenta é alinhar a tecnologia a essa angústia que é da ordem do não saber. O que isso quer dizer? É tentar falar lá que, por exemplo, o desejo, a erótica feminina tem a ver com uma relação do se fazer olhado em relação a vários homens, etc. Ou em relação ao homem que ele tem a apreensão de tomar a mulher como objeto de fetiche. A gente pode colocar isso e tentar normatizar a partir de várias afirmativas. Mas sabe qual é a real? Nada disso vai funcionar. Esse é o problema da sexualidade. O problema da sexualidade é que ele escapa completamente ao cálculo. O problema da erótica é que o que mais toma a gente como uma via de desejo tem a ver com o encobrimento. Pensa numa... Eu acho que vocês dois aí conseguem realizar a metáfora de uma forma, inclusive, bastante eficaz, né? Vamos tomar como metáfora, para pensar erótica, uma coisa, uma porta basculante. Vocês sabem exatamente qual é uma porta basculante. A maioria dos hotéis antigos usavam como estética mesmo, como arquitetura lá, a báscula. A coisa de uma entrada e uma saída, que não existe a coisa da homeostase, do equilíbrio, tem a ver com o fechamento. Quando existe abertura, existe abertura de um lado e fechamento do outro. Isso é a báscula. É uma aparição e uma desaparição. É um movimento que, por um lado, cobre e, por outro lado, descobre. A erótica tem a ver com isso. E é por isso que grande parte dos autores, como Bill Shunhan, esses caras da filosofia moderna, eles vão falar que a pornografia destrói a erótica. E eles não estão radicalmente equivocados em relação a isso. A pornografia, isso dá para afirmar tranquilamente, destrói a erótica. Porque a pornografia, ela desfaz esse movimento de báscula, né? Uma coisa é completamente aparecida. Quer dizer, se existe algo da ordem do incesto, ou até da ordem do proibido, que se transforma obrigatório em relação ao movimento de aparição e desaparição, orientado por traços, um cheiro, às vezes, um olhar de uma mulher que se faz aparecida e depois desaparecida e que te deixa absolutamente tomado de desejo. Na pornografia é exatamente o oposto. É um excesso de presença. Isso está lá em autores como Bill Shunhan, como Bauman, esses caras que tomam a modernidade como um objeto sério de pesquisa. O excesso de presença, sem dúvida nenhuma, faz com que a gente acachape, com que a gente planifique a profundidade que é da ordem da erótica. A erótica depende de várias variáveis. Depende da intimidade, depende de alguma coisa temporal, depende também, né, das variáveis da gente conseguir confiar numa pessoa para circular todas as fantasias e posições sexuais, porque pelo menos a partir dos anos 60 e dos anos 70, acho que vocês chamam bastante gente, é super interessante em relação ao pós-estruturalismo, a gente não relega mais ao corpo, né, a preponderância em relação à sexualidade. Não depende exatamente se você tem um pênis ou se você tem uma vagina, se você tem um excesso de carne ou se você tem um furo. Isso é relegado a uma interpretação, né, animalística, uma interpretação orgânica do corpo, que ficou lá para as correntes teóricas relativamente antigas. Agora, isso tem um efeito, é claro, na forma da gente se fazer olhado, se fazer presente numa dinâmica de circularidade da sexualidade, claro, de uma forma estrutural. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a pornografia vai, como praticamente todo produto, né, de um capitalismo, um pós-capitalismo brutal, radical, que vai transformar tudo em uma via, um meio de circulação virtual, ou seja, perfeito que não existe uma apreensão ontológica, que não existe uma carne para definir isso, né, em moeda, em mercadoria. E aí sites como Xvideos, como Pornhub, vão aproveitar isso através, né, da tecnologia, do princípio do algoritmo, de uma forma radical. O que isso quer dizer? Quer dizer que a punheta, literalmente, eu não preciso ficar muito com controle em relação a um vocabulário pretensamente erudito e etc. É que a punheta, a masturbação, a gente vive uma era de masturbação. As pessoas entram em relações, a gente constrói, a gente costura relações nas quais a gente não cede e a gente não consegue ter uma apreensão de que se há uma impossibilidade de relação sexual, se há incomensurabilidade em relação à sexualidade entre o homem e a mulher, e há, entre a posição masculina e a feminina, há um mundo inapreensível. Todo mundo que se pretende a fazer uma clínica de psicologia, de psicanálise, ou simplesmente escutar, vai perceber isso. Há um mundo inapreensível entre a posição masculina e a feminina. Só que o que a história tentou fazer em relação a isso sempre foi uma espécie de suplência. Foi tentar escrever, foi a literatura, até a música. Foram todas as nossas criações, eu chutaria que tem a ver com suturar esse buraco que há entre a posição masculina e a feminina. O problema é que a modernidade, de uma forma relativamente pragmática e tecnológica, tenta suturar isso através de uma tecnologia que pretende escamotear o sujeito. O que isso quer dizer? Pretende transformar a sexualidade e até a erótica num programa. Um programa. Olha, se eu sair à sexta-feira, às 11h30 da noite, uma mulher está usando Chanel número 5 e eu senti que ela é desejada por 7 caras. Bom, existe um programa em relação à sexualidade que pode ser apreensível, detectável. Sabe qual é o problema? Na realidade isso não funciona. O homem brocha. a mulher brocha. A gente vive e isso tem a ver com o que a gente pode chamar de ciência moderna, isso é relativamente palpável. A gente vive as gerações que menos fazem sexo na história, as gerações que menos têm filhos na história. Isso não tem nada a ver com um lamento conservador em relação a... Não. Isso é exatamente porque, e se eu fosse chutar, porque eu acho que vocês propõem eu fazer uma inferência em relação a isso, isso tem a ver com desvelar ou deixar de uma forma descoberta e não recoberta, e não velada, né, uma posição em relação ao desejo do homem e da mulher. Quer dizer, se em gerações passadas você não se resguardava porque você gostaria de se resguardar, você se resguardava, isso tanto depende da posição masculina e da feminina, para fazer semblante em relação ao desejo do outro, ao invés de colocar como uma posição desejante alguma coisa programática. O que quer dizer uma coisa programática? Eu me faço desejado por uma série de mulheres que vão falar tal, tal, tal coisa, e a próxima mulher dessa série vai ser tomada por mim como uma mulher que eu sou absolutamente apaixonado. E, bom, se ela sustentar isso, acho que existe um passado em relação a uma série de mulheres em que eu fui desejado de determinada forma e etc. E se ela sustentar que o futuro tem a ver com ser jogada numa posição de angústia e, a partir disso, conseguir apaziguar, beleza, temos uma relação. E vice-versa, isso independe absolutamente do gênero. Bom, o que eu estou querendo dizer é que a questão da pornografia vai entrar justamente para oferecer um programa historicizado, relativamente programático, relativamente tecnológico, relativamente obsessivo, porque tenta controlar todas as variáveis, é disso que se trata, né? Um vídeo pornográfico, ele tem início, meio e fim, é teleológico, não existe acaso. Acaso existe em relação à sexualidade. Eu sou um cara bonito, eu tô com uma mulher perfeita e eu broxo. Isso é o acaso. Isso é o sujeito em jogo. E, de alguma forma, a pornografia tomada como um ideal por todo mundo, em algum mundo que a gente poderia tomar por todo mundo como um ideal, isso transforma a sexualidade em geral em alguma coisa broxante. Por mais provocador que possa parecer o que eu estou dizendo. Se transforma em algo broxante justamente porque já é teleológico, a gente sabe o que é. Eu prefiro mil vezes que eu reconheça um defeito naquela mulher que eu amo e etc., mas que seja um defeito muito singular, que tenha sido só emitido em um momento, em um só momento em relação a mim, do que eu saber exatamente o que ela vai fazer em relação à posição sexual, porque ela já fez em uma sequência, em uma série de relações que ela teve, etc. Isso é a coisa mais bruxante que existe. Isso é a tomada, isso é o programa geral, e eu acho que os números que vocês colocam nos vídeos que vocês me mandaram revelam bastante isso. Todo mundo assiste pornografia, todo mundo consome pornografia, né? Todo mundo tem uma diretiva em relação a isso. E eu acho que isso não é o acaso, não é alguma coisa afastada ou apartada da ideia de que a gente vive. Né? A nossa geração é a que menos faz sexo, é a menos que goze, tem satisfação dentro de um exercício sexual da história. Então eu acho que para um primeiro áudio, um primeiro comentário, é mais ou menos isso. Mas dá para a gente desdobrar aí várias vias em relação à fantasia sexual, em relação às práticas abusivas que muitas vezes são corroboradas ou endossadas, né, pelos vídeos de pornografia, em relação à própria tecnologia que escamoteia alguma coisa do acaso e do sujeito, ou seja, transforma o sexo em uma coisa robótica, que é algo que a gente está muito acostumado. Inclusive, por mais politicamente incorreto que possa parecer, pela via de uma preservação da saúde, né, como foi nos anos 70 e 80 em relação à AIDS, como uma grande pandemia mundial e tal. Bom, todos esses desdobramentos são possíveis, mas para um primeiro áudio, eu acho que é por aí, tá bom? Um forte abraço para você, para o João, para todo mundo aí de Minas. Tamo junto.
Pornhub is the largest and most popular porn site in the world, and profiting from rape, sexual abuse, and child sex trafficking.
E Pedro, eu acho que aqui a gente tocou da parte do homem, né, esse afeto, que é algo muito mais íntimo, é algo mais psicológico, psicanálise. Muito provavelmente o Léo vai ficar muito bravo com todos esses termos que eu usei, mas enquanto essa construção de virilidade, ela afeta o homem mais pra esse, você ficar mais acanhado, e essas impotências que a gente comentou. O da mulher, ele destoa pra violência, e a mulher só vira o único alvo. E é aqui que o Pedro traz um caso que é impossível de acreditar.
É, assistindo essa palestra da professora, ela inclusive é uma pesquisadora muito renomada nesse assunto, ela tem uma ONG que tenta tratar a questão da pornografia como uma questão de saúde pública, e, enfim, a gente pode até falar disso daqui a pouco. Mas ela traz nessa mesma palestra o caso de uma vez que ela foi numa cadeia entrevistar então alguns homens que eram acusados, estavam ali presos por causa de abuso, pedofilia, pornografia infantil e coisas desse gênero. E ela tava conversando, com um cara de 40 anos que nunca tinha tido nenhum tipo de histórico de violência na vida dele, mas que tinha sido preso por pedofilia. E ele insistia, cara, eu não sou um pedófilo, aconteceu, não sei o quê. Ela inclusive chama ele na palestra de Dick, né, que em inglês é, sei lá, pinto. E o que acontece? Ela fala, mas por quê? Por que que você fez isso? 40 anos de idade, casado, por que que você fez isso com a sua afilhada? Ele fala, eu não fiz praticamente nada. A sociedade fez a maior parte do trabalho pra mim. Ela disse que ali virou a chave de toda a pesquisa científica dela. Coisas que doutores, acadêmicos, renomadíssimos nunca conseguiram transmitir, aquele pedófilo conseguiu. E a história dele, ela vai conversar um pouco sobre isso, é bem assim, sobre o que a pornografia causa dentro de nós. Essa exposição exagerada e sequencial de diversas cenas, de diversos estímulos, em diversas situações diferentes, faz com que o cérebro humano se acostume com aquilo de uma maneira tão naturalizada, que uma hora, quando você tem 40 anos de idade e consome aquilo há não sei quantos anos, isso se torna chato, isso se torna... Sabe, já vi tudo que poderia ter sido visto. E aí, você pega uma pessoa dessa que provavelmente, sei lá, não seja mesmo uma pessoa violenta, não tenha esse histórico, cometer um crime horrendo como esse. E ela até fala, os pedófilos, geralmente, eles começam a manifestar essas atitudes desde a adolescência. O que não é o caso de muitos cidadãos que estão sendo presos por causa disso. Ou seja, a pornografia, a forma como ela atua no nosso cérebro, está fazendo com que homens, especialmente homens, se sintam tão desacreditados, desmotivados com a relação sexual com a sua parceira, ou enfim, com a relação sexual de modo geral, que eles tenham que partir para esse tipo de absurdo, de desumanidade, para então conseguirem sentir um mínimo de prazer. Porque tudo aquilo que gera e rodeia a relação sexual normal já não o faz mais.
Eu acho perfeito esse ponto do Pedro, porque ele lança um absurdo. Um homem que, de repente, diz que a sociedade o construiu como um pedófilo, e é inaceitável pra gente. Não tem como passar pano, literalmente. Essa expressão boba, mas é isso. Só que, e aí a gente fica, né? Isso é absurdo, não é tão assim. Mas aí trazemos uma pesquisa australiana, de Melinda Tankard, e ela fala sobre como que é crescer na Pornland, né, no mundo do pornô. E é aí que fala sobre as mulheres estão sendo condicionadas por homens, pelo desejo dos homens. Nisso, ela comenta algumas coisas que são bem estranhas, como aquela que eu comentei das meninas dizerem que ele gostou. E também comenta sobre essas meninas começando a receber mensagens mais abusivas, do tipo... Essa foi absurda. Se você me mandar uma foto pelada, eu continuo falando com você. Se você fizer um oral em mim, eu te dou um beijo na boca. E também algumas coisas mais violentas, como já pesquisando no impacto do homens, desses meninos, todos que consumiam pornografia, 30% já achava ok a violência dentro do sexo. E por quê? elas gostam. Mas por que que elas gostam? É, tá no vídeo, elas estão ok com aquilo, tá lidando, é isso que eu vejo sempre. É óbvio que elas gostam, é isso que elas querem, é isso que elas merecem.
Ô João, sabe uma coisa aqui também? Eu queria escutar a sua opinião. Sabe aquele vídeo da Mimimídias que você me mandou? Pra quem não conhece, é um vídeo desse canal bem legal, chamado Mimimídias, que ela vai conversar sobre essa questão da objetificação da mulher dentro do universo da pornografia. E você sabe qual foi o comentário, os comentários que ela mais recebeu, João? Comentários de, então você tá dizendo pra gente parar de se masturbar, então? Cara, olha o nível que a coisa assume. Pra você ver como é que a gente tá falando que as pessoas da nossa geração estão sendo educadas pela pornografia. A pornografia, ela automaticamente tá associada à masturbação. E eu volto àquele ponto inicial do programa. Ninguém aqui é puritano. Entende? O movimento NoFap, por exemplo, e até ela, a apresentadora do Mimimídias, fala assim de se redescobrir de outra forma. Redescobrir prazeres que são verdadeiros, né? Ela até fala num podcast, essa apresentadora do Mimimídias, se eu não me engano o nome dela é Ana, que ela fala assim, aquilo se torna, o assistir a pornografia concomitante ao ato de masturbação, se torna um ato meramente mecânico, em que você profila uma série de vídeos intercalados de maneira contínua, quase que de, assim, assistindo de maneira mecânica, realizando um movimento mecânico em que você não pensa em mais nada, somente em chegar naquele momento ínfimo de prazer no final, que é tão ínfimo que às vezes você já nem percebe mais e precisa partir para a próxima, né? E isso me chamou bastante atenção, João, essa relação entre a masturbação e a pornografia.
E esse é o ponto que o Pedro falou, né, de se você parar de se ver pornô, você não vai conseguir mais se masturbar. E aqui é uma das causas, é uma das consequências desse vício em pornô. E sim, gente, existe vício em pornô, isso não entrava na minha cabeça. Mas as consequências são dificuldade de se excitar com parceiras reais, enfrenta problemas para atingir o clímax durante o sexo, ele nunca chega lá, porque ele nunca chega naquele absurdo que ele sempre vê na visão. Tem ereções instáveis, às vezes vai, às vezes não vai. Consumo de material fetichista, perturbador em excesso, e é aquilo que a gente fala. O Pedro tinha comentado de alguns dos termos muito pesquisados, inclusive foram pesquisados aqui na nosso exemplar, né? Brasileiras, já no exterior, ou latinas. Ou também esse negócio de lésbicas, né? Você vê um casal lésbico para o seu prazer heterossexual. O acesso de pornografia em ambiente impróprio, o cara já tá perdido na vida. Ele sentimentos, prazer em atividades cotidianas. Se atrasa para compromissos e reduz interações sociais. Isso é sério, gente. Isso ocorre. E tem suspeita de outras doenças, como fobia social ou níveis baixos de testosterona. E aqui, agregando não somente esse material, Pedro, mas uma matéria da BBC em que a professora fala literalmente de pessoas que têm essa tendência à violência. Isso já no The Mask You Live, que eles também falam sobre pornografia, dos homens que cometeram atos de violência contra a mulher, mais de 50 já consumia aquela pornografia.
A pornografia, sem dúvida, é hoje um dos conteúdos mais acessados da internet. Com a disseminação e popularização de sites que disponibilizam vídeos online, ver pornô nunca foi tão conveniente. Não precisa comprar nem baixar. Se chegar alguém, é só fechar a aba e fingir que está trabalhando, ou fazendo qualquer outra coisa. Em um estudo conduzido nos Estados Unidos, 64% dos jovens entre 13 e 24 anos entrevistados afirmaram procurar por pornografia semanalmente ou até com maior frequência. E um site popular do gênero divulgou que seus usuários assistiram a mais de 4 bilhões de horas de pornografia no ano de 2016. Estatísticas que estão disponíveis no site Fight The New Drug. Toda essa exposição à pornografia provavelmente deixa uma quantidade significativa de pessoas viciadas nesse conteúdo. O vício em pornografia é um fenômeno recente, que surge associado a dois fatores: a facilidade de acesso ao conteúdo e o fato de entrar num âmbito tão importante da nossa existência, que é a sexualidade. Então, para entender por que o vício em pornografia existe, a gente precisa entender o que é e como funciona um vício. A gente pode definir o vício. Existem diferentes definições, mas uma delas é de que seria um comportamento compulsivo apresentado por uma pessoa em detrimento do seu bem-estar. São atividades que ativam a via mesolímbica do nosso sistema nervoso, conhecida como sistema de recompensa. Esse sistema é conhecido dessa forma por conta da sua produção de dopamina, um neurotransmissor que funciona como um estímulo do nosso cérebro quando a gente realiza determinadas ações. É um incentivo para a gente repetir aquela ação futuramente e dedicar tempo e esforço para obter aquele mesmo estímulo. Esse é um mecanismo importante na perpetuação da nossa espécie. Por exemplo, quando temos uma experiência sexual, o sistema de recompensa vai nos indicar que aquela é uma experiência para a qual vale a pena dedicar o nosso tempo buscando. E de fato, se nossos ancestrais não tivessem interesse em sexo, nós não estaríamos aqui hoje. Assim, a pornografia ativa essas mesmas vias, o que faz com que aquela pessoa que consome pornografia sinta que vale a pena dedicar um tempo naquela atividade. Assistir pornografia não é a mesma coisa que fazer sexo, mas fisiologicamente tem muitas similaridades entre as duas atividades. É como se, de certa forma, o corpo interpretasse aquela atividade como uma situação de sexo real. E por que que ela pode viciar? Tem vários motivos relacionados com esse nosso sistema de recompensa, mas eu vou destacar aqui o ponto da acessibilidade. Hoje, qualquer um com computador ou celular com internet pode acessar um conteúdo pornográfico de qualquer lugar e a qualquer momento. Infelizmente, em qualquer idade. Então, a gente sabe que uma criança com o celular na mão e sem muita supervisão pode acabar acessando parte desses conteúdos. Mas na questão do vício, isso é um agravante, porque o fato da pornografia ela ser muito acessível faz com que a pessoa se envolva naquela atividade por mais tempo, porque não é como o sexo real que demanda o maior comprometimento e empenho da pessoa. Então, dificilmente ela vai ficar viciada em sexo por si só, porque não é uma coisa que a todo momento ela pode estar acessando, digamos assim. Então, para uma situação de sexo real, é preciso encontrar alguém interessado em você, começar a flertar com essa pessoa. E ainda assim, nada garante que a pessoa vai querer ter relações sexuais com você. E, obviamente, a gente precisa respeitar a vontade da outra pessoa, ou a falta dela. No caso da pornografia, tem uma falsa sensação de consentimento. E ela é falsa mesmo, porque ao contrário do que muitos dizem, as atrizes que atuam na pornografia muito provavelmente não queriam estar fazendo aquilo. Ou ainda, por exemplo, no caso de filmes amadores, mesmo que elas tenham consentido em serem filmadas, não necessariamente elas consentiram com a divulgação das imagens. E a gente vê muitos casos em que isso acontece. Esses vídeos vazam nesses sites e depois, mesmo a pessoa que postou já não tem mais controle dela, porque ela vai sendo replicada. Muitas das vezes a mulher envolvida naquele filme não queria, não consentiu com essa divulgação. Mas nada disso fica evidente quando a gente assiste essas imagens. Então a sensação é um pouco como se a gente estivesse se envolvendo sexualmente com aquelas mulheres, e como se fosse algo consensual. Mesmo em cenas de abuso, as atrizes são orientadas a aparentarem prazer com a situação, o que é duplamente nocivo, porque além de, na verdade, ser doloroso para as atrizes, na grande maioria das vezes, pode gerar uma impressão no consumidor de que as mulheres gostam de serem abusadas daquela forma. Eu estou falando aqui do ponto de vista de um homem, primeiro porque eu sou homem, mas segundo porque boa parte desses vídeos são voltados para o público masculino. Eles não são focados em mostrar o prazer da mulher, eles são focados em mostrar o prazer do homem, em satisfazer o homem. Então, além de tudo isso, o extremismo presente na maior parte da produção pornográfica dessensibiliza o consumidor, de forma que o sexo normal, com muitas aspas aqui no normal, se torna desinteressante. Assim, muitos homens se sentem no direito de exigir de suas parceiras que ajam como as atrizes, mesmo que isso as desagrade. Aliás, o homem que assiste pornô regularmente sequer se preocupa em satisfazer a sua parceira, porque a indústria pornográfica ensina, e aqui ensina com muitas aspas também, que o gozo do homem é o que interessa no fim das contas. Com relação ao conteúdo disponível em sites pornográficos, tem um problema ainda mais alarmante do que o vício. De acordo com o levantamento da Internet Watch Foundation, órgão de combate à exploração sexual de menores, nos últimos 3 anos foram encontrados mais de 100 gravações de abuso sexual infantil no site Pornhub. Uma vez que os próprios usuários podem subir vídeos na plataforma e que não tem um controle muito rigoroso do conteúdo postado, esse tipo de gravação acaba se infiltrando em um mar de conteúdos pornográficos. Movimentos anti-pornografia vêm denunciando o fato, exigindo a queda de sites como o Pornhub. Mas o site segue firme e forte, com novos vídeos sendo postados diariamente pelos seus usuários. Alguns ainda defendem a pornografia, dizendo que são casos isolados. Bom, primeiro que não são tão isolados assim. Segundo que nesse tipo de site é impossível separar o joio do trigo. Tá tudo muito misturado, mesmo que você não clique nos vídeos que são explicitamente abusivos, você acaba vendo as miniaturas, os títulos, e às vezes você inicialmente não percebe que é um conteúdo abusivo, mas conforme você vai assistindo, você vai vendo que a coisa é meio esquisita. Com o tempo que você vai se expondo a esse tipo de conteúdo direto ou indiretamente, pode acontecer, por exemplo, de situações de abuso se tornarem gatilhos para sua excitação sexual. Ou pior ainda, quando você acaba se enveredando por conteúdos que exploram menores de idade ou que fazem alusão à infância. Não necessariamente quem está presente nessas gravações são menores de idade, mas, por exemplo, as mulheres são caracterizadas de uma forma infantilizada muitas vezes. Por exemplo, a própria depilação da região íntima e tem vários outros elementos também que remetem a um corpo mais infantil, digamos assim. Então, muitos consumidores não entendem essa problemática, e ainda que entendam essa problemática, eles vão dizer que não conseguem parar e juram que não subscrevem a esse tipo de conteúdo. Mas, como eu falei, esse tipo de conteúdo não é exceção, então não tem muito como fugir a isso. E segundo, dá para parar. Eu entendo de verdade o argumento de quem fala que não consegue parar. Ainda que eu odeie admitir, eu já tive nessa posição. Para quem assiste pornografia desde uns 12 anos, talvez nem consiga visualizar uma vida sem isso. Mas é totalmente possível. Eu poderia fazer uma lista enorme de coisas que me ajudaram no processo, mas eu acredito que cada um vai ter que descobrir do seu próprio jeito, assim. Porque para cada um vai funcionar uma coisa diferente. Para alguns, o que funciona para uns não funciona para outros, né? Sempre assim. Só tem uma estratégia que eu acho que vale a pena compartilhar, que até é um pouco contraintuitiva, mas que funcionou muito para mim, que é se envolver com o assunto. Você ler a respeito do abuso sofrido pelas atrizes dentro da indústria pornô, seguir páginas que problematizam essas questões. Eu mesmo escrevi algumas vezes a respeito disso. Então é como se eu transmutasse o desejo de ver pornô na conscientização do quanto que a pornografia é problemática. Ao invés de ficar se disciplinando e se martirizando toda vez que você volta a falhar, você cultiva essa consciência que ultrapassa a sua dificuldade pessoal, porque envolve o sofrimento de muito mais pessoas, como, por exemplo, essas que são vítimas da exploração, que é um sofrimento muito maior do que o seu. Enfim, para quem usa o Facebook regularmente, quer ser lembrado de tempos em tempos que a pornografia é nociva, tanto individualmente quanto para a sociedade em geral, eu recomendo que vocês sigam a página Recuse a Clicar. Lá são divulgadas notícias, artigos, vários materiais relacionados ao tema que ajudam a gente a se sensibilizar com tanto sofrimento gerado direta e indiretamente pela pornografia. E por fim, para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu nome de usuário é @dalmo_k, K, a letra K do meu sobrenome Kawauchi, tanto no Twitter quanto no Instagram, dalmo_k. Eu posto sobre várias coisas, mas raramente é sobre pornografia, só para avisar quem está só está interessada nesse tema no momento. E recentemente eu criei um canal no YouTube chamado Dalmo Resolve, onde eu estou comentando questões de biologia que caíram no Enem e na FUVEST. Então, se por acaso você que está ouvindo vai prestar vestibular, está em quarentena e precisa de um suporte para estudar, fica aí a recomendação. E um abraço aí para vocês.
Pornhub is the largest and most popular porn site in the world, and profiting from rape, sexual abuse, and child sex trafficking.
E, João, aquele mesmo artigo que eu citei no início, da Universidade Federal do Espírito Santo, eles trazem também, eles listam alguns possíveis prejuízos dessa associação da pornografia, a violência da mulher e a masturbação como algo quase que intrínseco, né? Justamente essa questão. Hábitos, né, que se tornam mais frequentes, associar a violência da mulher e o comportamento sexual agressivo, o desenvolvimento de um vício, e aqui a gente vai trazer uma perspectiva biológica disso, com a participação do Dalmo, a restrição dos meios de estímulo à excitação sexual somente à pornografia, então ele não consegue, como o João disse, se excitar com situações reais. A idealização, isso aqui é uma coisa que eu acho que a gente pode explorar muito. A idealização do setting pornográfico, a história, o background que essas histórias trazem. E aí, eu vou até fazer uma pausa nessas consequências para trazer os termos mais pesquisado, ou most searched for terms of 2019, que faz parte da. Meio que da Year in Review, que o Pornhub lança todo ano, né? De 2019, nesse caso. O termo mais pesquisado, e aqui tem uma lista de vários deles, é japonês, japonesa, hentai, lésbica, coreana, asiática, stepmom, que é madrasta, massagem, anal, bunda grande, adolescente, chinesa, latina, indiana. Enfim, perceba que entre os termos mais pesquisados existe uma clara e muito clara definição de duas coisas. Primeiro, sexo, gênero, são mulheres, porque são japonesas, são chinesas, são latinas. E a segunda coisa, etnia. Ô, gente, você sabe quais são os países, e aqui eu uso novamente a pesquisa do Pornhub, você sabe quais são os países que mais consomem pornografia no mundo? Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Filipinas, Austrália, México, Brasil. Curioso, né? Tirando o Japão e talvez o México aqui, nesses países, majoritariamente a população é branca, né, caucasiana. E engraçado, os termos justamente mais pesquisados seriam latinas, chinesas, coreanas. Isso, meu caro ouvinte, isso é a fetichização. De grupos marginalizados. E é esse setting que talvez possa estar sendo criticado aqui. Essas pessoas, elas são excluídas na sociedade. Mas quando se trata de se citar por um motivo, sei lá, falocêntrico, por um motivo misógino, machista, isso é válido. Essa é a posição que os homens que consomem esse tipo de conteúdo, que fazem esse tipo de pesquisa, querem e direcionam essas pessoas. Latina, japonesa, coreana, na sociedade norte-americana, estadunidense, não. Só tem um lugar para elas, que é como fetiche sexual. Isso é o que a pesquisa do Pornhub nos mostra. Essa idealização de um setting pornográfico que não existe. Sabe o que que é? É aquele cara que chega, sei lá, e come a empregada doméstica. É aquele cara que chega, a mulher fica. Sei lá, cara, eu já vi um, o João, eu tô falando sério, a mulher até usa na palestra. A mulher fica presa debaixo da cama, o cara chega e. Sabe? É assim, é de uma. Absurdo, assim, que eu não consigo nem descrever, sabe? É esse. E a mulher, a latina, a mulher, sabe, tá numa posição de inferioridade ali. É esse tipo de conteúdo, é esse tipo de construção mental que a gente tá. Tentando chamar
E a
atenção
gente
aqui.
até não combinou, Pedro, mas a grande problemática de 2019 para 2020 foi a crescente de demanda por vídeos de refugiadas fazendo sexo. É exatamente refugiados a gente não quer no nosso país, refugiados a gente menoriza. E que tal colocar ele como uma figura para a gente estuprar, para a gente fazer sexo, para a gente violentar? Porque no final é isso, essa relação de poder em que o objeto que você despreza na sua pesquisa é aceitável. E eu achei bem legal, e foi um próprio tweet também, que já é fora dessa parte de etnia, mas que fala, né? É, não é que as mulheres bis, elas são mais socialmente aceitas, elas são mais fetichizadas.
Exatamente. Inclusive, eu acho que esse foi um dos vídeos pornográficos mais vistos da Alemanha uns anos atrás, que era justamente dois caras pegavam uma imigrante, supostamente uma imigrante, parecia ser uma atriz, mas independente, o que importa é a mensagem, uma imigrante síria, e levava para dentro de uma van.
Esse é o ponto. Aí você caracteriza, né? Você coloca um hijab, você minoriza, você faz, ah, eu sou bobinha e tal, e
Exatamente.
comete o estupro.
Isso é outra coisa, cara. É uma infantilização dessas mulheres nas cenas. Elas são babaquizadas, elas são idiotizadas, elas são rebaixadas intelectualmente.
E só para pontuar, né, já que a gente gosta aqui do tanto do PJ, só para conceituar, não é à toa. A Alemanha foi um país que mais recebeu migrantes, especialmente pós-Guerra da Síria, mais de 1 milhão, tanto que teve um fechamento de fronteiras, alterou totalmente a União Europeia, que era um bloco econômico bem sucedido, de livre trânsito, né? Mas quando começou a chegar exteriores, se fecha, Reino Unido sai, e essas pessoas indesejadas viram alvo do quê? Alvo de estupro, alvo de imagem sexualizada, e é isso que a gente aceita, e só.
Exatamente. O João, também na pesquisa do Pornhub, tem o Most Searched for Male Porn Stars, ou seja, os atores pornôs mais pesquisados. E aqui ele traz uma lista de 15. Gente, dos 264 artistas mais pesquisados no Pornhub, 15 são homens. Nós não estamos aqui com aquela discussão do início, falando que mulheres não consomem, esse tipo de conteúdo, né? Mas assim, claramente, o objeto de exploração da indústria pornográfica é a mulher.
Meu nome é Giovanna Pavoni, sou estudante do quarto semestre de psicologia da UFMS e estou aqui para falar como a indústria pornográfica reforça de forma grotesca a objetificação do corpo feminino. É muito claro que existe um padrão de beleza em vigor inalcançável, tanto para as mulheres quanto para os homens, sendo ele predominantemente branco e magro. E ao se tratar da indústria pornográfica e das mulheres que estão presentes nos vídeos, vemos que esse estereótipo é ainda mais reforçado, incluindo fatores problemáticos que envolvem a cultura pedofílica, enquanto enaltecem o corpo da mulher livre de pelos, e das mulheres muitas vezes se apresentando como puras, virgens e delicadas. Alimentam uma cultura racista ao apresentar mulheres e seus ideais de beleza apenas enquanto têm suas áreas íntimas claras e reforça, obviamente, a cultura do estupro, apresentando a figura feminina enquanto objeto de desejo submisso e vulnerável. É muito fácil encontrar pessoas que defendem a pornografia e dizem que ela faz bem à sociedade. Essas mesmas pessoas ignoram tudo o que é grotesco e bizarro, dando audiência à indústria do pornô, ignorando o fato da fortificação do ódio aos corpos normais femininos, por exemplo. Em 2014, a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Estética reportou que os procedimentos de labioplastia vaginal aumentaram uns 44% naquele ano. Esses dados são assustadores. Principalmente quando visualizamos que as mulheres só se sentem confortáveis enquanto estão cumprindo as obrigações estéticas que são cobradas pelos homens. Queremos ser desejadas e sabemos que seremos desejadas, sim, a partir do momento em que somos hipersexualizadas apenas. Daí buscamos ser performáticas, como nos próprios vídeos buscamos gemidos sem motivos e posições desconfortáveis para puramente satisfazer a figura masculina. E isso não altera o fato dos homens também serem consumidos por essa cobrança estética. A chamada masculinidade tóxica, que são as características estereotipadas atribuídas aos homens, valorizando agressividade, insensibilidade e força, por exemplo, faz com que os homens se deprimam quando não ultrapassam as expectativas sociais no sexo, tal como é ilustrado no pornô. E todas essas questões são intensamente fomentadas pela indústria da pornografia e, infelizmente, ainda são indestrutíveis.
Pornhub is the largest and most popular porn site in the world, and profiting from rape, sexual abuse, and child sex trafficking.
É muito importante a gente ter em mente, que quando a gente está falando desse universo, existem várias vertentes que a gente pode explorar. Primeiro, que a gente tentou construir aqui, é essa construção do homem que pode ser um dos grandes fatores que permite não só o consumo, mas a produção desse tipo de conteúdo. A gente conversou um pouco sobre que tipo de conteúdo é produzido, quais são os objetos desse conteúdo, os termos mais pesquisados, como isso está ligado a uma fetichização de grupos específicos, como isso está relacionado com pesquisas de homens, como a indústria pornográfica se firma sobre a mulher como o principal conteúdo a ser consumido. Mas assim, a gente poderia trazer vários outros aspectos. Pornô de vingança, que é uma coisa que tá muito em discussão, especialmente na área do direito, né? Que é justamente, por exemplo, quando um relacionamento termina e o cara, ou a mulher, mas especialmente o cara, vai lá e... Porque é isso que a sociedade condena, né? A divulgação de nudes femininos e não masculino. O cara vai lá e divulga fotos íntimas dela, vídeos íntimos deles dois. E isso acaba com a carreira das mulheres, né? Isso acaba com... Assim, não só a carreira, cara, isso é talvez seja um dos menores problemas, assim, horrível, mas, assim, acaba com a saúde psicológica, acaba com a saúde mental, acaba com tudo, destrói a vida de uma mulher, porque a sociedade machista, misógina, não consegue nem perceber o que aconteceu, não consegue nem contextualizar a situação, só consegue condenar, só consegue criticar. E a gente poderia ter adotado essa perspectiva. Assim como a gente também poderia ter adotado a questão da perspectiva dos modelos normativos que são colocados dentro dessa indústria, né? O que o João falou das cirurgias de normatização vaginal. A gente poderia falar, por exemplo, também da construção do homem supermásculo, que a gente abordou um pouco, as mulheres que estão sempre dispostas, os homens que estão sempre dispostos, os homens que nunca falham, as mulheres e os homens que são... as mulheres, talvez não, mas os homens que majoritariamente são brancos, né, e são másculos, são fortes. Enfim, existem várias perspectivas que a gente pode adotar.
A gente comentou também, né, Pedro, que falta nesse programa a gente falar sobre a relação sexual homoafetiva, que a gente nem tocou aqui, mas também não cabe a gente não
Exatamente.
Tem a mínima noção, a gente... Não cabe aqui, talvez valha fazer um programa inteiro, se a gente voltar nesse tema, faremos.
Mas assim, eu tô falando que a gente pode abordar diversas perspectivas, mas no fundo a gente tem que ter uma coisa em mente. A indústria pornográfica é uma indústria. Ou seja, ela tem um lobby. O que é um lobby? Ela patrocina deputados para advogarem no legislativo em favor dos seus objetivos. Ela patrocina advogados caríssimos para lutarem, especialmente nos Estados Unidos, que foi onde li essas matérias, pelo tal do direito à liberdade de expressão contra... Gente, presta atenção. A indústria pornográfica paga advogados caríssimos para derrubarem um pedido de uma ONG que pedia para tirar uma classificação do site que era under 18.
Não, e Pedro?
Under 18 é o famoso adolescente. Eles pediram para tirar essa categoria e a indústria pornográfica pagou advogados caríssimos e, guess what? Usando uma expressão em inglês, quem venceu?
Exatamente. E Pedro, Exatamente. Quando a gente traz caso real, a gente traz um caso de uma menina que foi. E uma menina menor de idade que foi estuprada por mais de 5 homens. Teve seu vídeo postada, por além dela humilhação do seu estupro e acabar com a sua sexualidade, com a sua vida. Esse vídeo ficou lá e ela teve que implorar pra retirar o seu vídeo. E o vídeo continuou lá, gente. E se a gente tá falando sobre a sociedade capitalista, eu gostei muito dessa frase que, infelizmente, eu não sei, porque foi de algumas dos artigos científicos e só tem o nome da pessoa, que é Joana. A frase dela é espetacular. Ela fala: a pornografia é o que o capitalismo fez com o erotismo, é a produção do desejo, é produzir desejo lucrando em cima. E nisso, Pedro, ficou muito na minha cabeça, assim, será que a pornografia realmente consegue... causar tudo o que a gente está falando, uma banalização do estupro, uma banalização da violência? Será que uma mídia é capaz de fazer isso? Gente, se uma mídia não fosse capaz de fazer isso, marketing não existiria. Não existiria propaganda. Propagandas são feitas para alterar o seu consumo, o seu modo de vida. Se a propaganda faz isso com você, o que você consome, de acordo com The Mask You Live In, jovens consomem 2 horas da sua semana é vendo isso, a vida deles está completamente sendo dita pelo que eles veem, e o que eles veem é violência, todos os dias.
Sabe um argumento, João, fazendo aqui um breve parênteses para construir essa ideia da indústria pornográfica, mas que eu acho que é importante tocar, um dos argumentos muito fortes da indústria pornográfica é: esse tipo de conteúdo pornográfico tem que ser mantido porque ele diminui a libido sexual, por exemplo, de estupradores. Isso é um argumento. E, João, eu vou te... Assim, é absurdo, é ridículo, mas isso é um argumento. E eu vi uma palestra de um neurocirurgião que ele falou, exatamente, e faz muito sentido esse argumento, né? Porque, por exemplo, as indústrias de carros investem milhões em propaganda pra eu conseguir só olhar o carro na TV e não sentir vontade de comprar.
Genial.
Cara, não faz sentido nenhum isso. Mas o que eu acho que é importante, só pra concluir, João, é a ideia da indústria pornográfica. Ou seja, é uma indústria, tem um lobby, e milita aí em torno da liberdade de expressão, por mais absurdo isso possa parecer. Ela gira uma economia muito grande. Gente, pra vocês terem ideia, e eu vou citar aqui uma matéria, que na verdade não é uma matéria, mas é mais um texto do Medium, que fala assim, ó... A indústria pornográfica possui um poder mundial de mercado de 97 bilhões de dólares. B de bola, entendem? E para vocês terem uma ideia comparativa do que é isso, o PIB do Emirados Árabes é 71 bilhões. E o Emirados Árabes é um país que literalmente, se você cava um buraco, sai petróleo.
Você tira e aparece.
Com o dinheiro da indústria pornográfica, você poderia comprar o Egito. Meu amigo, é uma indústria gigantesca que gera sozinha nos Estados Unidos mais dinheiro do que a NFL, NBA e a MBL, que é MBL, NLB, I'm sorry. Que são as principais ligas esportivas dos Estados Unidos. E, gente, se tem uma coisa que o americano gosta, é de esporte. Então, assim... A gente está falando de uma indústria gigantesca que gera muita grana. Mas o último ponto que eu queria ressaltar é, antigamente, isso é uma coisa que até que a pesquisadora fala, as pessoas tinham um acesso limitado à pornografia. O que que era? Era no máximo uma Playboy que podia acessar, mas era uma coisa completamente ali, que sabe, que era uma mulher pelada, e assim, sobretudo, limitada.
É a objetificação do corpo feminino, mas ela não é ela sendo violentada da maneira física, da maneira brutal com que vemos hoje em dia, todo dia.
É limitado e é uma foto. Gente, a internet trouxe a possibilidade de ser um conteúdo indiscriminado. É indiscriminado. Você clica num vídeo, você vai pra outro, como uma série de hiperlinks, e você fica num looping eterno. Então, eu acho que esses são três pilares fundamentais pra gente compreender a indústria pornográfica. Ela gera lucro, em cima disso ela constrói um lobby, tanto no legislativo quanto pra advogados caríssimos. Ela gera uma quantidade de dinheiro gigantesca e ela quer se manter na anonimidade por causa disso. Porque enquanto ninguém discute esse tema, ela permanece anônima, mas sobretudo a gente tem que destacar o crescimento dessa indústria por causa das questões da internet.
Sim. E eu acho que a gente está encaminhando mais ou menos para o final, a gente foi e voltou em alguns pontos e eu acho que é crucial e eu vou voltar mais uma vez. Tem uma matéria bem interessante da BBC que fala por que você deveria falar com seu filho sobre pornografia, se tiverem alguns pais ouvindo aqui, por mais que eu acho um pouco difícil, mas pode chegar, espero que chegue. Algum dos motivos citados é porque erotiza a violência, como a gente fala, porque o pornô não fala de consentimento, isso aqui é crucial, não há conversa, só há uma mulher sendo revirada, sendo exposta, e um homem no máximo ouvindo ela, pedindo pra bater nela, e ele lá, e só isso, não administra frustração, nem os contágios que podem acontecer numa relação sexual, não existe parar no meio de uma relação sexual, e porque no pornô não há sensualidade, nem erotismo. Se é para colocar na voz de uma outra pessoa essa erotização da violência que a gente tanto voltou aqui no episódio, uma pesquisa chamada A Review of the Research, The Impact of Internet Pornography on Adolescents, a exposição a material pornográfico na rede desde idades precoces é causa e consequência da crença de que a mulher é um objeto sexual. Distorce a realidade do que é o sexo e, em homens com tendência à agressividade sexual, esta é claramente aumentada. Da mesma forma, o relatório anterior conclui que os adolescentes que consomem pornografia de conteúdo sexual violento têm uma probabilidade significativamente maior de se vincularem a agressões sexuais. Manadas e estupros são as buscas mais comuns em sites pornográficos, comenta Domingues. Existe uma associação brutal entre a minha excitação sexual, a do homem, essa pessoa que a gente está falando aqui, que é o ente principal, é o protagonista dessa violência gravada, e o sofrimento ou a submissão do outro, a mulher. Erotizam-se o poder, o medo e a vulnerabilidade dos mais frágeis.
E para finalizar então, João, nossa parte, eu acho que eu queria propor uma última reflexão. É possível que a pornografia seja produzida de maneira ética e responsável? O que muitas pessoas chamam de pornografia feminista? E eu passo a bola para você. O que você acha desse assunto? Assim, lembrando novamente, gente, esse termo ele é muito desenvolvido, principalmente por produtoras mulheres de conteúdo pornográfico, audiovisual pornográfico, mas ele também passa muito por nós, porque inclusive, eu estava pesquisando, uma referência desse pornô feminista é um ator homem, que depois descobriu se violentar a mulher, mas enfim. João, passa a bola para você, o que você acha desse assunto?
Sinceramente, eu não tenho a agregar. Era o intuito desse episódio ter uma coluna justamente com essa parte de produtoras. Não conseguimos, não deu certo. Talvez para o próximo programa. Talvez a gente estude que essa pornografia precisa ser mudada. E precisa, porque é difícil acabar pelos desejos de procura. A internet é isso. Mas a única coisa que me veio em mente era que... Poxa, talvez uma saída para a pornografia será alguma coisa menos... Uma instituição, né? Um grande centro de produção que acontece, são aqueles mega bem produzidos. E aqueles mais íntimos, né? Feito pelo casal, uma produção entre eles. E que de fato parece, né, gente? Um casal topou fazer aquilo, teve o consentimento de publicar e fez. Só que a gente lembra de Revenge Porn, que é basicamente... esse vídeo está lá, um do casal tinha esse vídeo, porque eles gravaram, teve o consentimento da gravação, há um término, quer saber? Eu vou publicar isso. E às vezes você consumiu aquilo, que de fato foi uma relação consentida, que é muito rara se encontrar na pornografia,
mas a divulgação
dela não foi. E você consumiu aquilo.
Exatamente. E é justamente esse ponto, João. Eu não sei se a gente tem muito a acrescentar, mas eu acho que não poderia faltar aqui no programa só pontuar que existem produções que se preocupam em retratar uma relação tal qual ela é. Né, que é o que chamam de pornografia feminista. E eu tô aqui, é o que chamam, porque existem muitas mulheres, inclusive, eu vi esse debate numa roda e em artigos científicos, de mulheres que acreditam que é impossível, é meio que um oxímoro, né? Pornografia tá diretamente relacionada com a objetificação da mulher e a feminista, consequentemente, seria uma contradição o próprio termo. Mas existem mulheres que dizem que não, que pornografia é qualquer conteúdo que se use para, sei lá, excitar e, consequentemente, transpor o universo feminista para dentro dele, seria construir relações não em que as mulheres são dominantes, mas sim que as relações tal como elas são. E eu queria destacar algumas coisas que eu observei, que produtoras mulheres falando sobre esse assunto comentavam que meios para a gente atingir isso seriam, principalmente, partindo da produtora. As produtoras possuírem uma ética e serem responsáveis com o conteúdo que estão criando, né? E observar se dentro da empresa, por exemplo, mulheres e homens estão dentro de cargos de liderança, recebem a mesma quantidade, existe uma diversidade nessa empresa. E, principalmente, se ela se preocupa em fazer roteiros que não menosprezam, violentam e, enfim, rebaixem a mulher sobre todos os tipos de situações e que, sobretudo, tenha certas limitações quanto a certas questões em cena, né? Então, tipo, olha, existe esse limite aqui que a gente não ultrapassa. Olha, existe essa cena, a gente não faz. Isso são os principais pontos colocados, mas existe muita discussão em cima disso e a gente não quer entrar nessa seara de modo a tomar um lado. A gente quer só, então, aqui tatear que existe esse tópico e pra quem se interessar, a gente vai deixar links relacionados.
Eu acho que só pra elencar, então, Pedro, pontuar e fechar que na pornografia existem crianças e adolescentes sendo filmados expostos em sites pornôs, como a gente já comentou. Existem vídeos e filmes reais de pessoas reais sendo sexualmente abusadas, como a gente já comentou. Muitos vídeos em site pornô foi postados sem o consentimento das pessoas nos vídeos filmes. E aí o caso, né? Eu fui estuprado aos 14 anos e meu vídeo acabou em site pornô. Tio é acusado de usar sua própria sobrinha para filmar pornografia e também estuprou menor de 10 anos. Professor preso em operação contra a pornografia infantil oferecia filha para favores sexuais em troca de dinheiro. Esse é uma thread aqui da Marx L. Boro. Essa menina é famosa, já cruzei com alguns tweets dela. E eu fiz questão de trazer essa thread aqui, que fica de um jeito bem simples, elencando a problemática da pornografia, para exemplificar que não é um problema ou outro, não são casos isolados, mas sim que a pornografia ela é problemática em si, e ela produz violência, ela reproduz violência, e não é ok continuar com esse consumo. Então é isso, meus queridos amigos. Esse aqui nós encaminhamos para o final. Eu acho que esse foi o episódio que eu mais estava ansioso. Essa foi a minha proposta. Agradeço de coração, Pedro, por ter topado fazer esse episódio, ter se entregado na pesquisa. e ter topado entrar nessa comigo. É uma seara perigosa e muito obrigado por estar aqui com a gente. Está aqui com a gente, perfeito. E mais uma vez, gente, lendo uma matéria sem saber, eu li uma matéria de um dos convidados, que foi o caso do Dalmo. É, e eu acho que isso aqui é para encerrar, gente. Muitas vezes você teve esse contato pela primeira vez sobre a problemática da pornografia e por que que você deve parar. E você teve seu primeiro contato aqui. E se ainda assim você sentia essa vontade de continuar o consumo, ok, pode vir esse sentimento, você passou a sua vida. Nós somos a geração que cresceu com isso. E a recomendação, se você tem essa vontade ainda, é valer mais. Leia sobre casos de meninas raptadas, casos de sequestro, de tráfico internacional de mulheres, casos de estupros, casos de mulheres que foram violentadas e estão lá, e de todas as violências que a gente comentou aqui. Tem um problema, se você ainda acha ok consumir essa pornografia, você está colaborando com o crime, você está colaborando com o estupro, com a violência feminina, com a violência.
Ainda que você não consuma esse conteúdo violento diretamente.
Você está colaborando. Você tem que falar, você está. É isso. Pedro, considerações finais?
Cara, só falar que o tema é complexo, eu acho que a gente trouxe aqui uma das perspectivas possíveis, a perspectiva da construção social do homem que permite que esse conteúdo seja produzido e consumido, a questão da mulher, né, com a coluna sensacional, a questão do vício da perspectiva biológica com outra coluna fenomenal e a questão sobre a perspectiva da psicanálise. Então, assim, a gente tentou trazer uma ótica, uma possível ótica, mas como eu mesmo falei durante o programa, existem diversas outras searas que a gente pode entrar quando o assunto é esse. E como consideração barra indicação, eu queria, claro, agradecer os nossos convidados, como sempre, que são sempre muito gentis, participativos. O Léo já tá voltando aqui pela segunda vez. Você percebe que o podcast tá ficando... tá durando, que um convidado já tá vindo pela segunda vez, né? Ou seja, já tá durando um tempo bom. E eu queria deixar aqui duas recomendações, dois vídeos, uma coisa que geralmente eu deixo mais textos, mas para vocês então terem meio que duas visões, né? Uma chama Consequências Sociais da Pornografia Violenta, que é essa palestra da professora que eu falei, que é muito boa, é uma palestra que ela dá na Polônia, se eu não me engano. E a outra é um vídeo da Vice, chamado Transe, Mulheres Diretoras de Cinema no Brasil, que vai trazer justamente essa última discussão que a gente trouxe sobre o tal do pornô feminista. Então essas são as duas recomendações que eu traria para vocês, lembrando que elas estão sempre linkadas lá no nosso Instagram, que é @pjcast. João, quais são as recomendações que você traz para a gente, considerações finais de modo geral?
E um beijo para os nossos convidados, para Giovanna Pavone, minha amiga, um grande beijo. Dalmo, queridíssimo, foi um prazer ter lido a sua matéria sem saber que você participava do programa. Obrigado por trazer essa visão mais biológica, que foi interessantíssima. E um grande abraço pro Léo Goldberg, que a gente é apaixonado por ele, ele gosta muito da gente também. Obrigado por voltar, você é da casa. De indicação, gente, a gente falou sobre tanta coisa pesada, contar que tá lá no PJCast, tem todas as coisas que a gente leu, muitas das matérias. E, gente, assistam Sex Education. Eu vou assustar, é uma série, parece bobinha e tal, mas, gente, trouxe tanta coisa legal. Trouxe relações homoafetivas, trouxe uma parte que eu gostei muito. Tem uma menina que ela fala e ela busca tanto ter a primeira vez dela e ela é empolgada. E na hora que ela vai ter com o cara não dá certo e eles topam não rolar nada. E aquilo eu achei tão legal, esse consentimento de dizer não e parar ali. E depois eles dando risada, eu achei lindo. Também teve uma menina que foi violentamente abusada e depois o relacionamento com o abusador. Gente, assistam Sex Education, é incrível. O tema é pesado. Comentem com a gente, mandem mensagens, venham, deem esse retorno. É tão bom quando eu recebo mensagem de vocês, amigos, falando sobre. Então, muito obrigado, obrigado pela paciência, obrigado pelo tempo que vocês estão aqui. Então, um grande beijo, é isso. Parem de consumir pornografia.
É isso. É uma decisão e a decisão tá do nosso lado, viu, gente? É só escolher não clicar. Um abraço, gente, e até semana que vem.
Beijão, gente.
É de mulher! É o que ela quiser!
Se pelo menos eu soubesse meu verdadeiro sobrenome, meu país, minha terra. Ah, se eu soubesse, já era. Se minha carne fosse vista diferente, se eu olhar fosse mais inocente, se eu não tivesse que ser forte, nem dependesse da sorte, se antes do diabo que me pintam por ser o que sou, ou da deusa que cultivo pelo mesmo motivo, eu fosse pessoa. Pessoa antes de mulata. Se eu não tivesse que falar na lata, se eu não tivesse que gritar, ainda ia ter graça me ver sangrar? E se eu quisesse me vingar? Vocês acham que nós não lembrava do estupro da escrava? Que vocês ainda comemoração porque o resultado? A linda miscigenação. Vocês acham que nós esquece a tragédia dos Mac que termina lá no Citotec? Sim, aborto. A pergunta agora é se o feto era vivo ou morto. E ela? Crucificada aos 16, sem ajuda de nenhum de vocês. Sozinha, pedindo aos céus ajuda de manhinha. Mas aqui só tinha inferno e um julgamento eterno. Se não vai pra prisão, pode ir pro valão, taxada de puta na televisão. Pra nós, ninguém reserva oração. Tudo preto, sem bandeira branca na trama. Você já sentiu negra drama? Ou tu só respeita se for da família? Pede benção pra mãe e não assume a filha. É que vocês não gostam de mulher, vocês gostam de buceta, de preferência branca, mas com bunda de preta. Até serve comer mulata, mas se for aqui te acata. E os manos sempre diz que são todo errado. E aí quer pagar de aliado, mas vocês têm que entender nosso lado. Nós não atura papo de mandado, porque o papo não faz curva. Aqui o papo é reto. Você vai se arrepender de me fazer de objeto. Eu não tô aqui pra fazer seu membro ficar ereto. Não se esqueça, aqui é muita treta. Se teu pau é Ku Klux Klan, minha buceta é pantera negra. É que eu não aguento mais. Será que um dia tem paz ou será sempre mais um jaz? No cais, sinto o horror do Valongo, quilombo do é o combo do meu horror, mas você não me parou. Uns mortos na matéria, mas vivo na memória. Eu canto aqui é pra lembrar essas histórias. Em meio ao caos, nós vai encontrar a glória. Em meio a tanta luta, nós vai chegar na vitória. É que eu tenho a minha raiz, minha base pra ser feliz. Eu invado, eu não me encaixo. E você ainda se acha muito macho? Mas nunca vi o rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que eu passei na vida, vocês não sabem como é. Pra viver na minha pele, neguinho, tem que ser muito, mas muito mulher.